Meus irmãos, boa tarde. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu quero convidá-los para que abram as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, do verso 31 até o verso 39. Romanos, capítulo 8, do verso 31 até o verso de número 39. Eu farei a leitura desses 9 versículos e logo depois nós vamos ler juntos os versículos 33 e 34, tá bom? Romanos 8, de 31 a 39. Diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Leiamos todos juntos os versos 33 e 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, pedimos que, por amor de Teu Filho Jesus, por amor à Tua própria glória, o Senhor nos ajude neste momento, quando temos diante de nós a Tua palavra e bem sabemos da nossa limitação e também do nosso coração ainda pecador. É por isso que nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreendermos o texto, a compreendermos, ó Deus, aquilo que o Senhor revelou, aquilo que o Senhor fez o Teu servo, o apóstolo Paulo, escrever, aquilo que ao longo dos séculos foi preservado pelo Senhor, para que chegasse até as nossas mãos. Ajude-nos a termos o entendimento deste texto e a nos regozijarmos por todas as benditas verdades nele exaradas. Pedimos a Deus que o Senhor não permita que nada venha a tirar a nossa atenção. Que mesmo, ó Deus, o calor ao qual estamos submetidos agora não venha a tirar a nossa atenção, a desviar os nossos olhos da Tua santa palavra. Ajude-nos, é o que nós te pedimos, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, eu tenho certeza que vocês já leram o Salmo 103, e na leitura do Salmo 103, vocês se depararam ao verso 14. O verso 14 vai nos dizer que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Ele nos conhece e sabe que nós somos pó. O significado dessa declaração do Salmo 103 é bem interessante. Davi não está dizendo apenas que nós fomos feitos do pó. Não se trata apenas de dizer que nós viemos do barro. Davi usa uma figura para falar das nossas fraquezas, para dizer que o Senhor nos conhece e conhece também as nossas fraquezas. Ele sabe das nossas mais variadas fraquezas. O Senhor que nos criou nos conhece perfeitamente. Isso inclui todos os nossos pecados, inclui todas as nossas fraquezas, todos os nossos medos. O Senhor sabe, por exemplo, das nossas dúvidas. Ele sabe que nós somos inclinados à dúvida. Ele sabe que é uma grande luta para nós crermos no que Ele nos diz, ao mesmo tempo em que há no nosso coração uma facilidade muito grande para duvidarmos da palavra dEle. Ele sabe que nós somos assim. O Senhor sabe que temos uma dificuldade enorme de viver pela fé. Nós queremos ver, nós desejamos ter o controle das coisas. E por isso, conhecendo a nossa fraqueza e se compadecendo dela, Ele vai nos dar dois sacramentos, duas cerimônias com elementos que nós podemos ver, que nós podemos tocar, que nós podemos ingerir, para nos dar a certeza do seu amor pactual. Da mesma forma, meus irmãos, sabendo que somos ovelhas frágeis, que por qualquer motivo nos assustamos, começamos a duvidar do amor dEle por nós, o Senhor vai nos fazer constantes afirmações na sua palavra de que nos ama e de que jamais vai nos abandonar. Ele também sabe que somos inclinados a duvidarmos da nossa salvação. Eu chego até a dizer que Ele conhece a pequena semente arminiana que há no nosso coração. Aquela semente que nos faz duvidar do seu amor por nós e que nos faz pensar que depende das nossas obras. E uma vez que nós tropeçamos muito, ficamos com muito medo de perder a nossa salvação. E sabendo que há essa semente no nosso coração, é que o Senhor vai nos fornecer inúmeras garantias de que isso jamais vai acontecer, de que nós jamais nos perderemos, jamais perderemos a nossa salvação, e o Senhor quer que saibamos disso. Ele quer que você saiba que se você ama a Jesus, a sua salvação não pode ser abalada por nada neste mundo. E é por isso que ele diz aqui em Romanos 8, que porque Deus é por você, ninguém poderá ser contra você. Ninguém, nada poderá fazer mal nenhum a você. É por isso que ele diz a você que já entregou aquilo que lhe era mais precioso. Ele já entregou por você aquele que lhe é mais valioso, mais amado, mais querido, que é o seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo. Ele conduziu Jesus para a cruz por amor a você, e você acha que isso é pouca coisa? É claro que não! E justamente porque Ele já deu por você aquilo que é maior, é que Ele quer que você tenha a certeza de que Ele não vai negar a você nada que seja necessário para a sua justificação. Ele diz a você que a sua glorificação já é um assunto definido no céu. E isso não pode ser mudado. De repente você pode até pensar, mas isso é verdade, ainda que de repente alguém se levante contra mim diante dele e leia todos os pecados que eu tenha cometido, mesmo depois de Jesus ter sido oferecido como sacrifício em meu favor. E, meus irmãos, é claro que o pecado sempre é algo grave. É claro que o pecado que nós cometemos, depois de termos a ciência do que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram por nós, esse pecado é ainda pior, é ainda mais grave. Mas mesmo que alguém se levante e tente nos acusar diante de Deus, mesmo assim a nossa salvação permanece intocada, imutável. Esta é a razão das duas próximas perguntas do apóstolo Paulo na nossa passagem de Romanos capítulo 8. E é nas duas perguntas que ele faz nos versículos 33 e 34 que eu quero me deter com vocês, meus irmãos. Nós vamos observar com a ajuda do Senhor, o Espírito Santo, que aqueles que foram justificados pela fé em Cristo não podem sofrer nenhum mal, de nenhuma acusação diante de Deus. Eles não podem ser condenados. Então olhe para o verso 33 e leia comigo o apóstolo Paulo dizendo assim, leiamos todos juntos. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Meus irmãos, se vocês acompanharem a mídia, verão que há muita gente por aí fazendo as mais diversas acusações contra os cristãos. A acusação mais frequente é a de que os cristãos são intolerantes, de que os cristãos promovem discurso de ódio. Nós somos acusados de retrógrados, hipócritas, fanáticos e extremistas. Na sexta-feira, por exemplo, saiu uma matéria em alguns jornais e canais, um deles, a Globo, sobre o censo de 2022, destacando que o Brasil possui mais igrejas e templos religiosos do que escolas e hospitais. A manchete foi exatamente essa. O Brasil tem mais igrejas e templos religiosos do que escolas e hospitais. Irmãos, uma igreja é um templo religioso, e isso é óbvio. Mas eu quero que você perceba que a maneira como as matérias são divulgadas fazem questão de dar destaque às igrejas, isolando-as e mencionando-as antes de templos religiosos, para atrair o ódio das pessoas aos cristãos. Nas redes sociais, os comentários sobre isso foram os mais agressivos que se possa imaginar. No Instagram do jornal O Globo, um usuário comentou o seguinte: dá para entender porque somos tão atrasados economicamente e socialmente. Uma usuária afirmou: não é fé, é muita enganação. Igreja no Brasil virou sinônimo de exploração da ingenuidade de um povo sofrido. Um terceiro usuário afirmou: devem lavar mais que todas as lavanderias express do Brasil juntas. Nenhum comentário dirigido aos demais templos religiosos. Todas as acusações dirigidas aos cristãos. São muitas as acusações feitas. E por isso você pode até perguntar: se é assim, como é que Paulo pode perguntar quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? Aí no verso 33, irmãos, o apóstolo Paulo tem em mente uma acusação formal, uma acusação feita diante de um tribunal, diante de um juiz. Olhe no verso 33 e você vai ver a expressão intentará acusação. Essa expressão traduz uma única palavra no texto grego. E essa palavra é um termo judicial, é um termo forense. Então é por isso que Paulo está falando aqui de fazer acusação formal diante de um juiz. Aí você vai pensar: mas ao longo da história, em vários momentos da história, cristãos foram acusados e condenados diante de tribunais injustos. Nos primeiros séculos da igreja, muitos cristãos foram levados diante de imperadores e foram acusados, por exemplo, de ateísmo, de canibalismo e até de incesto. Os cristãos foram acusados de serem subversivos, traidores do império, conspiradores e muitas outras coisas. Muitos foram condenados e perderam as suas vidas em arenas, devorados por feras, mortos por gladiadores, queimados vivos, esquartejados, enforcados. Há um documento do segundo século, um documento datado de mais ou menos 120 depois de Cristo, chamado Carta a Diogneto, que vai falar dos cristãos como amando, mas sendo perseguidos por todos, sendo desconhecidos e, apesar disso, condenados, amaldiçoados, injuriados, maltratados, punidos como malfeitores. Você vê que, ao longo da história, foram incontáveis as vezes em que os cristãos foram acusados diante de tribunais e foram condenados como criminosos e bandidos. E aí você volta a perguntar: então, como Paulo pôde dizer: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Esse tribunal que Paulo tem em mente aqui é o tribunal divino. É o tribunal de Deus. O que Paulo está perguntando aqui, irmãos, é: quem teria a ousadia de se levantar no tribunal de Deus e fazer alguma acusação contra os eleitos de Deus? O apóstolo Paulo pressupõe muitos acusadores, mas ele quer nos ensinar que as suas acusações são insignificantes. De nada valem. Muito provavelmente, irmãos, o apóstolo Paulo tem em mente o texto de Isaías capítulo 50. Abra lá a sua Bíblia. Isaías capítulo 50. Versículo 8 e versículo 9. Isaías capítulo 50, versículo 8 e versículo 9. Leia comigo. Todos juntos, diz assim: perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim, eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? A resposta para todas essas perguntas, irmãos, é um inconfundível e sonoro: ninguém. Ninguém pode, com sucesso, fazer alguma acusação contra os eleitos de Deus diante do tribunal de Deus. Toda e qualquer acusação que se pretenda levantar contra os eleitos de Deus não será levada em consideração de forma alguma. Nenhuma acusação contra um filho de Deus obtém êxito diante de Deus. E veja que a própria Bíblia vai nos oferecer uma boa ilustração a respeito dessa verdade. Abra sua Bíblia agora no livro do profeta Zacarias e leia comigo o capítulo 3, verso 1 e verso 2. Zacarias capítulo 3, verso 1 e verso 2, uma passagem que, inclusive, eu já expus na igreja. Zacarias 3, verso 1 e verso 2. Mais uma vez, vamos ler todos juntos. Diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Vejam, meus irmãos, que não era um acusador qualquer que estava se levantando para apontar os pecados do sumo sacerdote Josué. Era o acusador por excelência. Era o próprio Satanás. E se você olhar para o verso 3, você vai ver que, para piorar, Josué estava vestido com roupas imundas. E essas roupas imundas simbolizam a imundícia do pecado, simbolizam a imundícia de Josué diante de Deus. Muito provavelmente, Satanás acusaria Josué de ser indigno do ofício de sumo sacerdote. Afinal de contas, Josué era um homem cheio de pecados. Mas observem também, meus irmãos, e é isso que eu acho belo nesse texto de Zacarias. Vejam que Satanás não tem nem a oportunidade de abrir a sua boca para acusar Josué. Antes que Satanás abra a sua boca e lance alguma acusação, veja que o Senhor diz, verso 2, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Ele nem consegue fazer a acusação e é repreendido pelo Senhor. Você pode perguntar, mas por que essa acusação não foi recebida pelo Senhor? Porque nenhuma acusação é capaz de nos colocar em risco diante de Deus. Por que nenhuma acusação consegue colocar em risco a nossa salvação? No verso 33 de Romanos 8, Paulo diz, porque é Deus quem os justifica. É por isso que nenhuma acusação prospera, é porque o Senhor os justifica. Irmãos, nenhuma acusação se mantém de pé contra nós, porque o Senhor Deus nos justifica, Ele nos declara justos. As acusações dos nossos inimigos são insignificantes, porque Deus já proferiu a sua sentença justificadora. E, meus irmãos, a sentença do tribunal de Deus é definitiva. Não há qualquer possibilidade de apelação. Se você olhar para Zacarias capítulo 3, você vai ver nesse texto também uma formidável ilustração de como funciona a justificação. Veja os versos 3 e 4. No verso 3 e no verso 4 está escrito o seguinte: ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Por que a acusação de Satanás não foi acolhida? Porque o pecado de Josué foi perdoado pelo Senhor. Josué foi justificado pelo Senhor. Vejam, meus irmãos, que as vestes imundas de Josué são tiradas e são trocadas por finos trajes. Essas vestes imundas são trocadas por vestes limpas, vestes brancas, vestes finíssimas. Satanás estava pronto para dizer que Josué não poderia servir a Deus por causa da sua imundícia. Então Deus limpa Josué da sua imundícia. E com isso, ele diz a Satanás que a acusação dele é sem fundamento, porque ele tem vestes finas para Josué, para que Josué possa servi-lo. Meus irmãos, o Senhor não nega a imundícia de Josué. Ele não faz vista grossa ao pecado de Josué. Ele resolve o problema dessa imundícia. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo tem em mente quando diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Deus não ignora o seu pecado. Ele não varre o seu pecado para debaixo do tapete. Ele não deixa o seu pecado sem punir somente porque escolheu a você. Você jamais pode imaginar que a eleição dá a permissão para que você viva da forma como bem entender. Deus lidou com o seu pecado da mesma forma como lidou com o pecado de Josué. Veja em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. É assim que Deus lida com o pecado do seu povo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Esse texto de 2 Coríntios, meus irmãos, era chamado por Lutero de a doce troca. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Leia comigo. É um texto belíssimo. Leiamos. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que é justificação? É Deus declarando que os nossos pecados do passado, os nossos pecados do presente e do futuro já estão completamente expiados pela obra perfeita de Jesus Cristo. Nós nos achegamos a Cristo com as nossas vestimentas rotas, esfarrapadas e imundas. E Ele tira a nossa vestimenta e Ele a veste na cruz. Ele nos dá da veste dEle, a veste limpa, pura, mais alva que a mais branca neve. E é por isso que os nossos pecados são perdoados. O pastor Donald Gray Barnhouse, ele vai dizer algo interessante sobre o verso 33 de Romanos 8. Ele vai dizer: existirão aqueles que protestarão contra a injustiça disso e dirão que Deus não tem o direito de inocentar o culpado. A resposta é que Deus colocou os nossos pecados sobre Cristo e os viu sendo pagos ali na cruz. Ele puniu a Cristo de maneira que agora Ele pode justificar você. Precisamos lembrar a nós mesmos mais uma vez que justificação é o ato de Deus por meio do qual Ele declara que um homem pecador é perfeito enquanto ele ainda é pecador. E esta é a razão pela qual ninguém pode fazer nenhuma acusação contra você. Pare e pense. Como é que alguém pode acusar você quando você está usando as vestes santas e puras de Jesus Cristo? Ninguém pode fazer isso. E é por isso que nenhuma acusação vai prosperar. Abram as suas Bíblias, irmãos, em Apocalipse, capítulo 12, verso 10. E vejam como Satanás é chamado nesse texto. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Abra lá. Apocalipse, capítulo 12, verso 10. Vamos ler todos juntos? Diz assim: preste atenção em como Satanás é chamado aqui e naquilo que acontece com ele. Vamos ler. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Satanás, irmãos, é o acusador dos cristãos. Ele vivia a acusar os cristãos diante de Deus de dia e de noite. Essa expressão de dia e de noite fala de algo sem intervalo, ininterrupto. Mas vejam o que diz o verso 10 de Apocalipse 12. O nosso acusador foi expulso de diante de Deus. Ele não tem mais esse acesso. Ele não pode mais nos acusar diante de Deus. E você pergunta: e o que foi que causou essa expulsão? Aí mesmo em Apocalipse 12, olhe para o verso 5. O verso 5 vai dizer: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Veja que é depois que esse filho é arrebatado para o céu que Satanás é expulso. E o que você tem aqui é uma imagem da ascensão de Cristo. E por causa da obra de Cristo, Satanás não mais pode nos acusar diante de Deus. Irmãos, por causa de Jesus, Satanás não pode mais nos acusar de forma alguma diante de Deus. E esta é uma notícia maravilhosa. Isto é o Evangelho. Mas Paulo diz mais, volte para Romanos 8. E leia agora comigo o verso 34. Romanos 8, verso 34. Leia comigo, diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Paulo avança da acusação para a condenação. No domingo passado, nós vimos que Paulo usa o argumento do menor para o maior, ou melhor, do maior para o menor. Aqui ele vai inverter. Ele vai agora argumentar do menor para o maior. A ideia é: se nenhuma acusação surte qualquer efeito diante de Deus, isso significa que não há nenhuma condenação para nós. Se Deus nem ouve, se Deus nem leva em consideração a acusação, nenhum eleito dele, ninguém por quem Cristo morreu será condenado. Volte para o início do capítulo 8, você vai ver que é exatamente dessa maneira que Paulo começa. Romanos 8, verso 1. Leiamos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem foi justificado não pode sofrer nenhuma condenação. Paulo pergunta: quem os condenará? Você já pode ouvir a resposta: ninguém. Ninguém pode condená-los, ninguém pode condenar os cristãos. E por quê? Ele responde: é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É interessante que, muitas vezes, o nosso próprio coração tenta nos condenar. Abra sua Bíblia em 1 João. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 20. Primeira João, capítulo 3, verso 20. Vamos ler todos juntos. Vamos ler todos juntos mais uma vez, irmãos. Diz assim a palavra de Deus: pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Veja aí em 1 João 3,20, essa palavra traduzida como acusar. Essa palavra, literalmente, irmãos, é a palavra condenar. Tanto é assim que algumas outras traduções em português vão dizer: pois se o nosso coração nos condena, porque é essa a ideia aqui, não é simplesmente fazer uma acusação, mas já se trata de uma condenação que é feita pelo nosso coração. O que é interessante sobre essa palavra é que ela não descreve qualquer tipo de acusação. Ela não tem em vista aquele tipo de acusação sem fundamento. Não está sendo, João não está falando aqui de uma acusação sem fundamento, pelo contrário. João está falando aqui de uma acusação com conhecimento. Você toma conhecimento de algo e com base nisso você dá o veredito condenando. Então, de acordo com o apóstolo João, mesmo quando isso acontece, mesmo quando, diante de pecados que nós cometemos, o nosso próprio coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração. Pode até ser verdade. De fato, podemos até ser culpados de muita coisa que o nosso coração traz à nossa mente. Mas não podemos nos desesperar achando que fomos condenados por Deus. Mas e o nosso pecado? Meus irmãos, o nosso pecado foi perdoado. E o nosso pecado foi perdoado, irmãos, pelo único que tinha o direito de nos condenar. Mas nem mesmo ele, nem mesmo Jesus Cristo nos condena. Em vez de nos condenar, ele morre em nosso lugar. Em vez de nos condenar, ele ressuscita em nosso favor. Em vez de nos condenar, ele sobe aos céus, assenta-se à mão direita de seu Pai e intercede por nós. O único que poderia nos condenar está do nosso lado, meus irmãos. É por isso que João vai dizer aqui na sua primeira carta que ele é o nosso advogado junto ao Pai. Você deve saber que para qualquer acusação ou para qualquer pedido de condenação que se levante contra você, o Senhor apresenta quatro respostas cabais. De acordo com o apóstolo Paulo, para cada acusação, para cada pedido de condenação, a primeira resposta do Senhor é que ele morreu por você. A morte dele foi vicária. Ele substituiu você, ele morreu a tua morte. Então os teus pecados já foram pagos. Um pastor chamado Derek Thomas conta um pouco da história do famoso autor do hino Amazing Grace, John Newton. Derek Thomas vai dizer que John Newton falou certa vez que sentia tanto o peso dos seus pecados em uma determinada ocasião, que chegou a ficar curvado pelo peso dos seus pecados. Ele diz que chegou a ser duramente acusado por Satanás. Mas aí ele vai dizer assim: mas eu sei que eu posso encarar o meu feroz acusador e posso dizer a ele. Aí você pergunta, dizer o quê? Ele vai encarar Satanás e vai dizer o que a Satanás? Eu estou tentando levar uma vida melhor. Ah, eu pequei, eu sou o culpado de pecados, mas eu estou tentando viver uma vida cristã melhor, eu estou tentando melhorar, eu estou me esforçando, eu posso ter falhado essa semana, mas eu vou me esforçar mais por Jesus na próxima semana, ou ainda, eu vou passar mais tempo em oração e estudando a Bíblia, e eu vou vencer. Esse tipo de resposta não nos ajuda em nada. Porque Satanás sabe muito bem como virar essas coisas contra nós e para o nosso desespero. A resposta de John Newton às acusações de Satanás não foi nenhuma dessas. Ele disse assim: eu posso encarar o meu feroz acusador e dizer a ele que tu morreste por mim. E nós podemos fazer o mesmo. Vocês devem lembrar da história de Lutero. Quando Lutero estava exilado no castelo de Wartburgo em 1521. Ele fala de como num sonho Satanás apareceu para ele e começou a acusá-lo de todos os seus pecados. A sala estava repleta de livros e Satanás disse que naqueles livros estavam escritos todos os pecados de Lutero. Lutero começou a folhear os livros, ele começou a olhar um após o outro, até que ele olhou e disse: é verdade. Todos os meus pecados estão escritos aqui. Mas você só esquece de uma coisa. Você esquece que o sangue de Jesus me purifica de cada e de todos eles. O mesmo é verdade em relação a você. Diante de qualquer acusação, de qualquer pedido de condenação contra você, há também uma segunda resposta. A segunda resposta do Senhor às acusações de Satanás contra você, que mostram o motivo de não existir nenhuma condenação para você, é que Jesus também ressuscitou em teu favor. A ressurreição de Jesus, irmãos, tem tudo a ver com o fato de o Senhor Deus não aceitar acusação contra você e não condenar você. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 4. Romanos 4. Verso 24 e verso 25. Romanos, capítulo 4, verso 24 e verso 25. Leia comigo, diz assim: mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa do quê? Por que que ele ressuscitou? Por causa da nossa justificação. Na ressurreição de Jesus, irmãos, a justiça dele foi vindicada. Na ressurreição, o Pai demonstrou a sua aprovação do que o Filho fez na cruz. A ressurreição é o Pai olhando para Jesus e dizendo: muito bem, servo bom e fiel. É interessante você saber que a ressurreição de Jesus tem uma relação mais profunda com a questão de qualquer acusação que se levante contra você. Porque você precisa lembrar que Jesus também foi acusado. A multidão o declarou culpado. A multidão o condenou, mas Deus o ressuscitou e vindicou seu filho. A ressurreição é o Pai dizendo à multidão: vocês estão errados, porque Ele é o único justo, Ele é o Messias, e se você está em Cristo, a vitória dEle é sua, e a inocência dEle também é sua. Em terceiro, a resposta do Senhor a qualquer acusação que se levante contra você é que Jesus também se assentou à destra do Pai no céu. Essa é uma imagem real de alguém que é um rei e agora repousa triunfantemente. Ele se assentou no trono porque é rei e venceu a morte, o inferno e Satanás. Ele se assentou porque a sua obra está terminada, está consumada. E isso nos conduz à quarta resposta de Jesus às acusações de Satanás contra você. Veja que Paulo vai dizer que, estando ali, à destra do Pai, ele também intercede por nós. Irmãos, todas as orações de Jesus Cristo em nosso favor são ouvidas e atendidas pelo Pai. Olhe para o verso 26 e para o verso 27 de Romanos 8. Quando você olha para o verso 26 e 27, você vê Paulo falando que o Espírito Santo intercede por nós. Agora ele diz que Jesus também intercede por nós. Sabe qual é o quadro? Você tem dois intercessores. Duas pessoas divinas intercedendo por você junto a outra pessoa divina, que é teu Pai. Irmãos, isso é maravilhoso. O pastor Derek Thomas disse: apenas pense sobre isso. De um lado, Satanás, e Satanás contra Jesus Cristo e o Espírito Santo. Essa é uma luta que Satanás não pode vencer. Ele não pode vencer. Mas o que que Jesus diz ao Pai em nosso favor? Às vezes eu fico pensando, eu queria tanto ouvir Jesus orando por mim. O pastor escocês Robert Murray McShane, ele disse: eu queria tanto uma só vez ouvir a intercessão do meu Redentor por mim. O que que Jesus diz a nosso favor para o Pai? À luz do contexto de Romanos 8, você pode imaginar a intercessão de Jesus a respeito das acusações que são levantadas contra você. Você pode imaginar Jesus dizendo algo como: Pai, este a quem Satanás está acusando é meu. Tu deste a mim antes da fundação do mundo. Ele é meu e eu morri por ele. Derramei o meu sangue por ele. Foi por ele que eu suportei a tua ira. Foi por ele que eu bebi a tua ira até a última gota. Eu fiz tudo por ele. Então não há mais nenhuma ira para ele. Por isso, Pai, ajude-o em suas lutas.
Que o Espírito Santo o encoraje, conceda a ele vitória sobre os pecados, lembre-o do que eu fiz por ele e conceda paz ao seu coração. A intercessão de Jesus por nós no céu, meus irmãos, é um assunto belo e profundo. Eu fico encantado todas as vezes que lembro que ainda que eu mesmo falhe na oração, ainda que não haja mais ninguém intercedendo por mim, há alguém intercedendo por mim junto ao Pai. E como afirmou um comentarista chamado Douglas Moo, com esse advogado de defesa, não é de admirar que o acusador perca o caso todas as vezes. Eu quero concluir dizendo a vocês que isso tudo é maravilhoso. E você deve pensar, sabe quem é o Deus que é por você? Sabe quem é o Deus que está do teu lado? Sabe quem é o Deus que ama você? É o Deus triuno. Você é amado pela Santíssima Trindade. Você é amado pelo Pai, você é amado pelo Filho, você é amado pelo Espírito Santo. Considere as palavras de João Crisóstomo, um pai da igreja. João Crisóstomo disse: se o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e se Cristo morreu e intercede por nós, e se o Pai não poupou o seu próprio Filho por você, elegeu você, justificou você, por que ter medo? Ou por que tremer ao desfrutar de um amor tão grande e de um interesse tão grande por você? Não há o menor motivo para temermos, irmãos. Você pode pensar, mas Satanás conhece muitos pecados que eu tenho cometido, eu temo que ele me acuse, e daí? E daí? Para começar, Deus também conhece cada pecado nosso. Não é como se Satanás fosse dizer algo a Deus que Deus já não soubesse. Ele já sabe. Ele já conhece você por inteiro. Ele é como um pai que conhece os pecados do seu filho e se vê diante de alguém que deseja narrar um por um dos malfeitos desse filho. Mas esse pai já sabe e não deixa de amar esse filho por nenhuma dessas coisas. Ele vai corrigir o seu filho, ele vai punir, mas ele jamais o deserdará. Ele jamais renegará um filho, e mais que qualquer pai terreno, o Senhor também dirá a nosso respeito: ele é justo, porque os pecados dele estão todos perdoados. Ele é meu filho, ninguém vai colocar a salvação dele a perder, ninguém vai separá-lo de mim e do meu amor. Não procure paz e segurança em quem você é. Não procure paz e segurança em quem você é, em si mesmo ou nas suas boas obras. Olhe para Cristo em busca dessa segurança. Olhe para a bendita Trindade. Olhe para o que ela fez por você. Olhe para o amor da Trindade por você. Houve um ministro puritano chamado David Dixon, que morreu em 1662. Ele adoeceu gravemente, e próximo da sua morte, ele foi visitado por um amigo que lhe perguntou: como você está para a sua partida iminente? David Dixon disse: eu peguei todas as minhas boas ações e todas as minhas más ações e eu as joguei juntas diante do Senhor. E eu fugi de ambas, fugi delas para Cristo, e é nele que eu tenho doce paz. Assim também é conosco. Todas as acusações do diabo contra você estão silenciadas. E um dia, todas as acusações que o mundo lança contra os cristãos serão silenciadas. Um dia nós veremos Cristo no seu trono, olhando para todos aqueles que nos acusaram, que acusam os cristãos, que os perseguem e os condenam, Cristo olhará para eles e dirá: vocês estão errados. Eles são meus e ninguém vai condená-los. Que o Senhor, pois, nos abençoe e nos guarde, irmãos, hoje e para todo o sempre. Amém.